Hoje nós temos um problema, quando nós falou de, né, os dois primeiros cultos aqui, eu falei, querido, se você tem dificuldade de ofertar, dizimar, eu estou te isentando. Aí você assustou, mas como assim, pastor, está isentando? Querido, eu creio tanto na graça de Deus que eu tenho facilidade de te isentar. Mas pastor, mas se você fazer isso, ninguém vai ofertar. Vai, querido, você está enganado, vai. Talvez 5% vai ofertar. Mas é 5% que está ofertando de verdade, não está sendo preso a um medo. Amém, querido? É isso que eu quero que você entenda. Agora, eu não vou ficar aqui, todo culto terminou um louvor, aí vem um irmãozinho aqui e eu mesmo dou uma palavra de oferta. Aí você quer me dar uma palavra de oferta? Só bate naquela tecla. Não vou. Sabe por que eu não vou fazer isso? Porque Jesus não fez isso. Apóstolo Paulo não fez isso e eu não preciso fazer. Jesus nunca falou, gente, peraí, eu vou iniciar a pregação, mas primeiro vem cá, Pedro. Aí Pedro começa, querido, você sabe como que é, nosso ministério, você precisa ofertar. Jesus não fez isso, querido. Agora, o ministério de Jesus é mantido por ofertas. O ministério de Jesus, mulheres serviam Jesus com seus bens, isso está claro na Bíblia. Jesus ensinou sobre a oferta. Agora, ele não ficou lá chorando. Agora, ensinar é meu dever ensinar. É meu dever. Assim como eu estou te ensinando sobre várias coisas, eu preciso te ensinar sobre a oferta. Agora, por que que eu vou colocar aqui? Toda semana fica martelando na sua cabeça. Então, tem que martelar outro assunto também, porque só oferta. Ah, pastor, mas não, esse negócio de isentar, você é muito doido. Querido, eu prego a graça para tudo, ou eu não prego a graça. Eu prego a graça, quando chega na oferta, eu ponho a lei. Ou é graça ou é lei. Porque se eu prego a graça, quando chega na oferta, eu ponho a lei, porque eu não acredito que o Espírito Santo é capaz de se transformar de uma pessoa avarenta para uma pessoa generosa, eu também não vou acreditar que o Espírito Santo é capaz de se transformar de uma pessoa que é um péssimo marido num bom marido. Eu não vou acreditar que o Espírito Santo é capaz de te transformar num mentiroso, numa pessoa verdadeira. Então, o mesmo Espírito que eu creio, que é Ele que transforma você, não sou eu, esse mesmo Espírito faz para tudo. Para oferta, para casamento, amém? Para tudo, amado. Amém, queridos? Então, é muito simples. Eu preciso ensinar sobre a palavra de Deus, eu preciso ensinar sobre a oferta. Preciso. Porque isso é Bíblia. Agora eu isento com muita liberalidade, com muita alegria. Eu tenho alegria em isentar. Não é um peso para mim. E ainda fico feliz que as pessoas que têm essa dificuldade, elas vão ofertar. E prefiro que elas não ofertem. De verdade, de coração. Porque elas não estão em condição de ofertar. Por quê? Para você não ofertar, você tem algum problema. Ou você não entendeu. Aí você precisa entender. Então, entenda primeiro. Ou você está bloqueado, você participou de igrejas, os caras pedem dinheiro demais, os caras sacaneiam tudo, e você tá bloqueado. Você nem consegue mais ofertar. Respeito você. Tranquilo. Para mim está tudo bem, você não precisa ofertar. Ou você pode ser realmente um avarento. Mas daí? É o Espírito Santo que vai resolver isso com você, não é eu. Na verdade, eu nem estou preocupado se você vai ofertar, você não vai. A única minha preocupação, a única coisa que me preocupa, a única coisa que eu quero é pregar o Evangelho e deixar o Espírito Santo fazer a obra que ele faz. Eu faço o que eu tenho que fazer, o Espírito Santo faz o que ele tem que fazer. E ele levanta a gente dos quatro cantos desse país para ofertar. Você que está online, tem um banner aí. Tem um Pix. Se você quiser ofertar, está aí. Se não quiser, está recebendo de mesma forma, está sendo abençoada da mesma forma. Amém, queridos? Então, quando é então, pastor, que Jesus falou, ensinou, falou sobre oferta? Vamos falar sobre isso. Mateus 23, 23, Jesus diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do edro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Aí ele fala, a justiça, a misericórdia e a fé. Aí ele fala assim, deverias fazer essas coisas sem ocultar as outras. Jesus não falou que não era para eles continuar ofertando e nem dizimando, amém? Jesus falou, faz isso, mas não deixa de fazer agora. O que, que adianta você dizimar, você ofertar, voltar para casa, bater na sua esposa, ser um péssimo marido? O que isso vai mudar na sua vida? Amém. Ele não ficou pedindo, agora ele ensinou. Qual outra parte que Jesus ensinou, pastor? Marcos 12:41. E antes disso, eu quero deixar bem claro também, querido. Uns acreditam em dízimo, outros não acreditam. Aqui não tem essa discussão aqui, querido. Não temos. Se você não acredita em dízimo, isso é problema seu com Deus. Bacana, eu não vou discutir isso com você. Não vou. Isso não é problema. A questão não é se você acredita em dízimo, a questão é se você acredita que a obra de Deus precisa. Então, pastor, vai ter 10%. Para mim é muito dar 12%, querido. Melhor você dar 2% com amor do que você dar 10% reclamando. Não tem problema. Para mim está tudo resolvido. Porque tem gente que dá 20%. Eu dou mais do que 10%. Porque eu entendi. Tem pessoas que dá 30%, tem pessoas que dá 5%, tem pessoas que dá 90% e vive com 10%. E para ele está tudo bem, porque ele é curado nessa área. Ele é resolvido nessa área. Então, querido, é o Espírito Santo que vai te convencer de tudo. Nós não estamos aqui, querido, para ficar discutindo. Ah, dizem da lei, não sei o quê. Ah, calvinista, ah, arminiano. Por favor, querido. Isso está cansando a igreja de Cristo, está matando a igreja de Cristo. Nós estamos aqui para pregar Cristo e esse crucificado. Amém? Amém, amado?
Amém.
Eu estudo tudo isso, querido. Não tem problema. Faz teologia. Eu estudo. Eu estudo arminiano, calvinista, não sei o quê. Teoria, teológica, de cada coisa estudo. Eu gosto. Mas eu estudo para me aprender e saber lidar em alguma situação. Não para mim ir para a igreja e virar um chato que confunde os irmãos. Amém? Não, querido, você não tem que confundir. Resolva consigo mesmo. Você está com um problema, você não se resolveu e quer deixar outros igual você. Não tem problema. Se alguém aqui quiser ir lá em casa, sentar comigo, conversar sobre arminiano, eu sempre consigo converso. Não tem problema. Mas não vem trazer para a igreja essas discussões que não vai salvar ninguém. Paulo falou, eu decidi não saber mais nada de vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Cristo e esse crucificado. Amém, querido? Aleluia. Então, tá em questão, eu, pastor Gleice, não tenho nenhum problema com vida. Abraão deu o dízimo antes da lei. Eu não tenho problema. Mas se você tem problema, tranquilo, querido. Tranquilo. Agora, não use isso como desculpa para não ofertar. A menos você não quer, então tudo bem. Você não acha que deve ofertar, está tudo bem também. Para mim está tudo ótimo, querido. Eu estou tudo ótimo. Tudo tranquilo. Eu estou aqui por causa de uma palavra. Só isso que me interessa. Estou aqui para quem precisa ser curado, para quem precisa ser sarado. Se você é um desses, eu estou aqui por você, eu estou aqui por você. Aleluias.
Aleluia.
Aonde Jesus ensinou mais, pastor? Marcos 12, 41 a 44. E Jesus foi sentar-se em frente ao local onde eram depositadas contribuições financeiras e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de coleta de ofertas. Então, presta atenção. Vamos voltar para essa hora? Vamos supor que Jesus sentou aqui. E ali está o local de oferta. E Jesus começa a ver, eu e você ofertando, todos nós lá ofertando, todo mundo ofertando. Aí Jesus começa a observar, ele está observando. Olha só, ele começou a observar as pessoas que estavam colocando ali. Aí o que é que diz aqui? Muitos ricos, quando a Bíblia fala muito, queridos, é muito. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias, amém? Grandes quantias. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Guarda isso aí. Amém? Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou duas moedas bem pequenas de cobre, de portanto, de bem pouco valor. Então Jesus está observando. Todo mundo vai lá, um coloca 1.000, outro coloca 500, outro coloca 10.000. Aí, de repente, vem um morador de rua. vai e coloca ali duas moedinhas de 5 centavos. Ali. Jesus está vendo, nós também estamos vendo. Foi então, aí, de pouco valor. Verso 43. E chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou. Todo mundo aqui é discípulo de Jesus?
Amém.
Amém? Você também é discípulo de Jesus? Então Jesus te chamou. Vem cá, vem cá. Jesus chamou você. Olha, você viu aquilo ali? Ah, bacana. Chamando os seus discípulos para perto de si, Jesus declarou. Com toda certeza vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que os que fizeram todos os demais ofertantes. Aí imagina você falando, mas como assim, Jesus? Parece que ela colocou duas moedas de 5 centavos ali. Como assim ela pôs mais que todo mundo? Aí a resposta foi talvez, porque deu de coração. As pessoas gostam disso. Não foi porque ela deu de coração. A resposta de Jesus não foi porque ela deu de coração. Claro que ela deu de coração, mas não foi porque ela deu de coração. O que Jesus responde? Porquanto todos eles, quem? Os ricos, ofertaram do que lhes sobrava. Aquela senhora, no entretanto, da sua penúria, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jesus ensinou algo poderoso sobre oferta. Quem me ensinou? No entanto, ele nunca colheu oferta, mas ele ensinou, amém? Então, não tem importância se é uma moeda de 5 centavos ou se é mil reais, não importa. A questão é, não dê a sobra para Deus, amém? Se é um real, querido, você olhou assim, você tirou ele, essa é a oferta do Senhor. E vai lá na oferta. Mandei sobra. Não é o valor. Porque aqueles deu grandes quantias, mas ela deu mais que todo mundo. Nós podemos vir aqui, ó, todo mundo colocar ali 100 reais e alguém vir colocar ali 5 centavos e ele ter dado mais do que todo mundo. Amém? Aleluia.
Aleluia.
Preciso fundamentar você. Querido, esses dias eu estou fundamentando o que nós cremos nesse ministério. Eu preciso fundamentar você. Você está isento. Todo mundo está isento, pastor? Não. Tem um grupo que está isento e outro não. Você vai entender por quê. Aleluia. Amém? Tem um grupo que está isento, o outro não. Amém? Ah, é justo, não é justo não, pastor? Não é não, você vai ver que é muito justo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amado? Não sei quando é você, mas eu estou muito empolgado com esse sanduíche. E como estou? Talvez um dos problemas que você tem é a dificuldade de aceitar. Você tem dificuldade de aceitar que o pastor, ele recebe. Talvez uma dificuldade que você tem. Eu preciso fundamentar isso aqui, amém? Aleluia. Amém, queridos? 1 Coríntios 9, 6 ao 11. Olha Paulo dizendo, ou será que só Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter trabalho secular para nos sustentar? Paulo falando, quem serve num exército à sua própria custa? Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? Porventura, isso vos digo, é apenas um mero ponto de vista humano? É? Aí Paulo diz, ora, a própria lei não afirma claramente o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordasse o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso, é com bois que Deus está preocupado? Hã? Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa? É evidente que em nosso favor que esse princípio foi escrito. Pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira as cascas da semente, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. Eu nem vou comentar, porque eu acho que nem precisa, né, amados? Verso 11. Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria demais pedir, né? Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos algum de vós bens materiais? O que o Paulo está dizendo? Qual que é mais valioso, espiritual ou material? O espiritual dura para sempre, o material perece. Se nós estamos ministrando a vós aquilo que não se pode perecer, será demais receber aquilo que é perecível? Aleluia! Amém, amados? 1 Timóteo 5, 17 e 18. Ora, os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Porquanto afirma a Escritura, não amordace a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. E ainda, digno é o trabalhador do seu salário. Amém? Gálatas 6,6. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Aleluias! Mateus 10, do 9 ao 10. Jesus falou com seus discípulos quando enviou eles. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem cobre nos vossos centuriões. Não está falando de usar corrente de ouro. Está falando, não leve dinheiro. Amém? Não leveis sacola de viagem, nem uma túnica, nem um segundo par de sandália, ou nenhum cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. 1 Coríntios 9, 14. Assim o Senhor também ordenou que os que proclamam o Evangelho, que igualmente vivam do Evangelho. Filipenses 4, do 10 ao 19. Alegro-me grandemente no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estavam atentos, mas vos faltava a ocasião apropriada, ou oportunidade. Paulo está dizendo para os filipenses, nossa, fico feliz porque vocês voltaram a ofertar na minha vida, mandado nativo. E vocês não fez isso, não porque vocês não queriam, porque faltou oportunidade. Por quê? Que oportunidade é essa, pastor? Alguém que andava viajando, visitando a igreja, passava e falava, você está indo ver, Paulo, estou, estamos aqui, leva para Paulo aqui os donativos. Amém? Então eles tiveram a oportunidade, por isso eles fizeram, amém? Não declaro isso por eu estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito em toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, o que é estar em fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, estando bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha o versículo que todo mundo gosta, tem que ter um contexto também. Seja na necessidade, seja tendo muito, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Entretanto, fizeste bem, parabéns, fizeste bem em participar das minhas aflições. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que confere a dar e receber, exceto vós. Pois enquanto ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviaste ajuda. Não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja à procura das ofertas. Olha o que Paulo fala, não que eu esteja à procura das ofertas. Eu não estou falando isso porque eu estou à procura da oferta. Presta atenção na chave aqui. Busco preferencialmente o bem que pode ser creditado na vossa conta. Amém?
Amém?
A minha alegria nem é por causa que vocês estão ofertando na minha vida, é pelo bem que vai ser creditado na vossa conta, por causa do amor que vocês têm. Amém? Alegre, agora estou plenamente suprido, até em excesso, tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviastes, como oferta de arame suave. E sacrifício agradável a mim? Não, a Deus. A oferta foi enviada para Paulo, mas quem recebe é Deus. Amém? Mas o meu Deus, olha o contexto específico também. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém, amados? Eu não sei se nem saiu gente da live por causa disso. Se saiu, eu fico muito triste, mas fazer o quê? Querido, você está isento. Se você tem dificuldade, você está isento. Agora, não me peça para não ensinar, tá bem? Eu até gostaria de não ensinar, mas aí eu estaria em falta com Deus. Não me peça para não ensinar. Agora você está isento. Pastor, qual que é a turma que está isenta e qual a turma que não está? Se você tem dificuldade de ofertar, se você não entende, se você está bloqueado, e se você tem um problema com a avareza, você está isento e está tudo bem. Não se preocupe. Você não tem que ofertar nada, querido, está tudo certo. Os envelopes ali não precisam pôr nome. Não vou saber quem ofertou, quem não ofertou. Se você deu 10, se você deu 5. Não vou saber nem quanto você ganha. Tem gente que oferta pela conta bancária, não sei quem conhece, a menos que você queira se manifestar. Se você prestar atenção na hora da oferta, eu estou com o olho fechado, adorando, hoje eu estou tocando. Quando alguém estiver ministrando, eu vou estar do mesmo jeito, eu não quero saber quem veio aqui. Porque não me interessa. Não me interessa quem veio, quem não veio. Não me interessa quem ofertou, quem não ofertou. Só me interessa se você está sendo transformado pela palavra de Deus. Só isso me interessa. Pastor, qual grupo que não está isento? Aquele que oferta porque é uma obra de Deus, aquele que está curado a esse respeito, aquele que entende isso, aquele que tem alegria em ofertar, Deus ama quem dá com alegria. Esse não está isento. Aquele que faz por amor, aquele que sabe que existe uma colheita, não benção. A sua benção não está condicionada com a sua oferta, querido. A sua benção não está condicionada. Você já é abençoado por Cristo Jesus. Resolvido na cruz do Calvário. Agora existe colheita. Tem dois filhos, entrego 100 sementes na mão de cada um deles e falo: filhos, eu abençoo o seu dia. Aqueles filhos pegam a sua semente, um semeia 50% daquela semente, outro semeia 10% daquela semente. Quem vai colher mais? Isso é um princípio espiritual. A Bíblia chama dinheiro ofertado de semente. Aquele que dá semente ao que semeia. E a gente sabe muito bem que quando você planta uma semente, você colhe muito mais do que você plantou. Ou eu estou mentindo? Meu sogro, pastor Antônio, ele é muito bom nisso, ele plantou uma semente de feijão, né?
Também.
Um caroço de feijão. E colheu não sei quantos feijões de um caroço plantado. Eu não lembro, mais de 100. E a Bíblia chama esse dinheiro que você oferta em amor de semente. Quem semeia muito, muito colherá. Quem semeia pouco, pouco colherá. Agora a bênção está sobre todos. Amém? A sua cura não está conseguindo. Deus não vai te curar porque você ofertou. Não. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, levou sobre si. Deus não vai te curar porque você ofertou. Ele te curou em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Receba a sua cura em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deus não vai prosperar você porque você ofertou. Não. A Bíblia deixa bem claro que ele faz chover sempre bons e maus. Meu Deus, você vai trabalhar? Não vai prosperar. E outra coisa, Paulo fala em 2 Coríntios 8, 9: vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que através da sua pobreza, vós enriquecesseis. Pronto, acabou. Amém? Aleluia. Então, querido, eu falei aqui, eu não quero que você tenha desculpa para não congregar. Se a sua desculpa é dinheiro, você não tem mais desculpa. Se a sua desculpa é não crer no dízimo, você não tem mais desculpa. Agora você pode não querer. Respeito. Agora vem cá, fica aí na live, recebe a palavra de Deus e deixa o Espírito Santo se transformar. Eu não estou preocupado, querido. Está tranquilo. Pastor, mas se ninguém ofertar, está tranquilo. Está de boa. Deus levanta gente de todo canto. Tem pessoas que ofertam na minha vida, querido. Nunca congregou. Antes de existir isso aqui, ó, antes de eu estar aqui. Na verdade, nós temos mais pessoas que nos ouvem online, mais pessoas que ofertam na nossa vida online do que pessoalmente. Muito mais. Pessoas que não estão presas a quatro paredes. Pessoas que não estão. Já entendeu que a obra de Deus não é as quatro paredes. Já entendeu que não existe a obra sem o pastor que Deus enviou? Porque se você falar com as pessoas assim, as pessoas têm facilidade, porque elas têm a ilusão que aquele é o templo de Deus. Elas ficavam no Velho Testamento. Queridos, vamos pintar a igreja. Aí todo mundo faz tudo para comprar. Pintar a igreja, com cadeira na igreja. Eles não têm dificuldade com isso. Eles não tem, porque aquilo é sagrado. A preocupação deles é se o pastor está comendo e está vestindo. Essa é a preocupação. Infelizmente. Agora, sem o pastor, sem os irmãos, os obreiros que trabalham naquela obra, ela vai existir? Fala comigo. Ela vai existir, meu filho. Amém? Aleluia. Ela não tem problema de um professor de faculdade ter salário. Ela não tem problema de nada. Ela vai lá, paga caro no curso de faculdade, ela não tem problema. Mas o pastor é só uma toa com a Bíblia na mão. Para muitos isso, pastor é uma toa com a Bíblia na mão. Não, pastor não é uma toa com a Bíblia na mão, querido. Pastor é alguém de verdade, fala essas coisas, irmão. Que ama a palavra de Deus, ele sai do seu conforto por amor à obra de Deus. Eu levanto, eu saio de casa todo dia 7 horas da manhã e chego 8, 9 horas da manhã. Eu acordo 5 horas da manhã todos os dias para ter intimidade com meu pai e ter alimento para a sua vida. Simplesmente isso. Cheguei ontem, fui cortar cabelo, cheguei em casa, já era 5:30 da tarde. Desde ontem eu não faço outra coisa, não está mergulhado na palavra de Deus. Levantei hoje, faço outra coisa, não está envolvido com essa palavra, não está aqui orando por você. É isso que eu fiz. Não assisti um filme na Netflix, não assisti isso. O problema seu, pastor, é problema meu, eu faço por amor. Pastor não é uma toa com a Bíblia na mão. A gente recebe pessoas, querido, de ministérios grandes, que não conseguem falar com seus pastores. E vem para mim e minha esposa. Nós cuidamos deles, nós tratamos eles, gastamos tempo com eles e liberamos eles, vão embora abençoados, ofertando ou não. A maioria nunca ofertou e está tudo certo. Alguns viram, pastor, sou grato a Deus pela sua vida, me dá sua conta bancária, eu quero ofertar. Alguns fazem, outros não. Jesus curou 10 leprosos. Não sei se é um ou dois, porque um voltou para agradecer, os outros foram embora. Mas todos foram curados. Aleluia. Assim. Todos receberão essa palavra. Todos serão pastoreados. Todos que procurar, nós estamos aqui. Amém. Se você quiser voltar para agradecer, amém. Se você não voltar para agradecer, amém. Por quê? Porque eu não estou fazendo nada. Estou fazendo por você, mas não para você. Amém. Eu estou fazendo por você, mas não para você. Existe uma grande diferença. Amém, amados? Primeiro culto eu falei, eu não sei nem se ela vai voltar semana que vem. Querido, eu não quero o sistema. Eu não preciso do sistema. Eu tenho nojo do sistema. E se for para ser sistema, eu paro isso aqui e volto para a minha vida. Porque eu não preciso. E você não precisa. Eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso da cura de Deus. E isso vai custar muita coisa. Amém, amados? Isso vai custar muita coisa. Nós vamos encerrar agora, mas eu preciso fechar te curando. Amém, amados?
Amém.
Primeiro ponto que eu quero deixar para você. Isso não é nenhum julgamento na sua vida. Não se sinta julgado por nada. Tem ninguém te julgando aqui. Pelo contrário, eu te entendo. Eu te entendo. Eu te entendo. Se você tem dificuldade, eu te entendo. É por isso que eu estou aqui, para te ajudar. Amém? Eu entendo. É para isso que a igreja de Jesus existe, para te ajudar. Porque se você já estivesse pronto, não, realmente não precisaria estar aqui, amém? Não é. Nada disso. Mas às vezes vai doer. Faz parte. Vai mexer com a sua alma. Vai mexer com as suas crenças. Vai mexer com muitas coisas e tal. Mas você não é condenado. Cristo já te salvou. Você está em Cristo Jesus. Fica na mão. Não se sente condenado. Não se sente condenado se você não consegue brincar e ofertar. Está de boa. De verdade. Fica na boa. Não se sente condenado se você não oferta. Está de boa. Mas não deixe de ouvir a palavra de Deus. Não deixe de receber a palavra de Deus. Porque é ela que te cura. É ela que te sara. É ela que te transforma. Amém? Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos.